recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marquet e estou aqui com Cecília Garcia Marcon e Vilto Reis para fazer mais um episódio da série Como Faz, um episódio de dicas, trocas, discussões e conversas. E hoje a gente vai conversar sobre como você faz para ler histórias longas. A proposta da pauta foi feita pelo Vilto Reis, mas ele aparentemente se esqueceu.
Ora, isso nunca aconteceu nesse podcast, gente. O Vilto não esquece nada.
Eu pensei assim, pô, que legal essa pauta, né?
Tudo normal, galera. Coisas nunca mudam. Isso também é bom. Ó, que legal.
Exatamente. Algumas coisas nunca mudam.
Muito bem. Então a gente volta já pra falar sobre isso depois da sessão de recadinhos. Bom, recadinho de hoje então, vai para a próxima leitura da série Merece o Prêmio, que a gente vai ler O Acontecimento, de Annie Ernaux, e falar um pouquinho sobre o que é o Nobel, quem ganha o Nobel, quais critérios são levados em consideração do Nobel. Existem Nobels merecidos e Nobéis injustiçados? Murakami deveria ter ganhado.
Ah, eu não vou.
Desculpa, Cecília, de novo.
Tô saindo da chamada, vai pra puta que pariu. Que palhaçada, é só o Vilto aparecer que ele começa a puxar o saco do chefe. Esse é o Arthur. O patrão chegou, ai, chefinho, quer um café? É exatamente isso que está acontecendo aqui agora.
Mas Cecília, conta pro ouvinte que não conhece, então, o acontecimento de Annie Ernaux, do que fala, do que se trata.
Vou tentar fazer sem clubismo, porque eu já fiz a leitura, então eu tenho que me conter. Mas Annie Ernaux tem uma característica de auto-investigação, né, da buscar ali na sua literatura o contato entre a sua trajetória e a trajetória da sociedade, né? E ela vai revisitar em um acontecimento a situação quando ela, no ano de 1963, aos 23 anos, fica grávida de um namoradico ali que ela tinha, que não era nem um companheiro de longa data, nem uma figura relevante, era namoradicos, né, gente? Todos nos entendemos bem o conceito. E aí ela se descobre grávida e tem a convicção de que ela não quer ter essa criança e começa a buscar alternativas ali para realizar o aborto, que naquele momento na França ainda era ilegal. E ela vai reconstruir todo o processo, desde se descobrir grávida, tudo que ela viveu ali, e também falar um pouquinho de como é no presente, né? Que ela vai escrever esse livro em 99. Então, como é no presente reviver esse momento na escrita. Então ela vai tendo nesse relato essas duas aberturas. É um livrinho bem curtinho, de 80 páginas, de uma editora pequena brasileira, então comprem o livro, porque dá uma super força para a editora Fósforo. E assim, ó, uma leitura impecável, tá? Vale muito a pena fazer. Vou discutir se isso merecia o Nobel, porque claro que a minha opinião é muito fundamental. Todos me ligam todos os anos perguntando, Cecília, por favor, você concordou com o que a gente fez? Então por isso que eu vou dar meu pitaco, mas aí a gente conversa sobre isso no episódio. Uma leitura muito, muito recomendada, de verdade, para todo mundo, tá bom?
Principalmente para quem gostou da Svetlana Alexievich ganhando o Nobel.
Nossa, só pra não perder o hábito, Murakami estava 6 anos sem lançar nenhum livro.
Eu tô saindo da chamada, acabou.
E foi anunciado neste ano um livro com a tradução livre, o título seria Cidade e Seus Muros Incertos, com mais de 1000 páginas na edição japonesa. Fiquem de olho aí que provavelmente logo chega no Brasil.
A Cecília simplesmente desistindo dessa gravação.
Gente, chamem outra pessoa. Chega, acabou pra mim.
Esse livro de 1000 páginas vai ter resenha no 30 minutos, Cecília. Eu fiquei sabendo que você vai receber aí.
Eu não tenho nada a ver com isso. Quem é Cecília? Eu nunca ouvi falar.
Muito bem, então, pra gente falar um pouquinho de que é histórias longas, queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês consideram um livro longo, uma história longa? O que vocês entendem como, putz, sempre tem aquele livro que a gente olha e fala, porra, isso aqui pra mim é longo. Vocês têm uma noção de quando isso acontece?
Eu tenho que revelar um bastidor do 30 Minutos já de muitos anos, que quando a gente tá lá fazendo, né, preparando, não sei o quê, falando das pautas que vão ser gravadas no ano, aí a Cecília, ela sugere uns livros.
Ei, de que é isso?
E aí ela fala assim, não, curtinho, você lê rápido, 400 páginas. E pra mim, 400 páginas já é longo, tá? Já não é curtinho.
Bando de amigos. Gente, não, olha, não. E o sacrifício que foi pra eu fazer esse povo aceitar no clube o manual da faxineira. Porra, o tamanho, joga lá pro outubro, pelo menos, e no fim vocês amaram o livro, porque o livro é muito bom e eu estava certa mais uma vez.
Eu nem lembro se eu gravei sobre esse livro, mas deve ter sido massa.
Mais uma vez, viu, comprovando a memória.
Tá maravilhosa.
Depois me falem aí se eu tava no sketch.
Essa vai ser a pergunta do Spotify, Cecília. O Vitor estava na gravação do episódio da Manual da Faxineira.
Você, a sua memória, ela é igual, pior ou igual a do Vitor? Aí uma das outras é, que Vitor, né? Tipo, a pessoa acabou de ouvir o episódio, quem é? Ah, é o Vitor.
Mas eu vou falar pra vocês, uma das discussões mais produtivas no grupo de amigos da faculdade lá foi a vez se aquele amigo que gravou comigo, com a gente aqui algumas vezes, o Igor, começaram a perguntar pra ele quais das pessoas que ele conhecia usavam óculos, porque ele simplesmente não sabia quais pessoas usavam ou não. Foi interessantíssimo esse dia. Mais ou menos esse papo do Vildo agora, porque ele não conseguia lembrar quem usava óculos ou não. Incrível. Muito bem, Cecília, pra você, e o que que é uma história longa?
Então, eu acho que, assim, uma história longa, pra mim, eu vou começar a considerar o livro comprido 500 páginas mais. Entre 400 e 500 vai depender de que tipo de leitura é. Mas até 400 eu não vou considerar que é um livro longo, tá? É isso. Inclusive, menos de 300 ou menos de 250 eu vou considerar que é um livro curto.
Justo. E se forem 3 volumes de 250?
Aí é longo, porque aí o que depende? Nessas sagas ou nessas histórias que são contadas em grandes volumes, a gente tem duas lógicas, eu acredito. Uma lógica que são histórias que são individuais e contínuas ao mesmo tempo, elas se completam, mas elas não são exatamente lineares, tipo Harry Potter. Harry Potter é um grudado no outro, né? Então, na verdade, é uma grande história de 7 livros, né? Agora, tem histórias que não são, né? Assim, você consegue pegar separadamente. Pelo que eu entendi, há boatos de que a saga napolitana da Helena Ferrante é isso, né? Cada livro se conecta com o outro porque são as personagens, mas não tá um imediatamente após o fim do outro. Então aí você tem uma independência maior entre os livros, né? De forma que você tem que ler o anterior para sacar o próximo, mas também dá para tatear ali um pouquinho, assim, né? Saga, eu já, assim, então, com tamanho de livro eu sou até mais tranquila. Assim, um livro só, eu até olho e falo, beleza, vamos lá. Saga é a minha tendência a dar uma espanadinha. Eu sou um pouco cansada. O livro tem mais de um volume, eu falo, mas será que precisa? Precisa ter dois? Por que que não botou, não fez dois volumes de 300? Mas não podia fazer um livrinho de 500? Essa 100 páginas. Então eu já fico meio ressabiada aqui um pouquinho. Então eu tenho um cansaço. Acho que é um ponto que eu tenho que vou levar para a terapia. Breno, meu terapeuta, que resolva, porque que eu sou assim. O problema dele não é problema meu, mas eu tenho essa saga.
Literalmente o problema é seu.
Literalmente é incluído pra resolver, né, Elas? Mas é uma dificuldade que eu tenho, assim, saga. Vocês gostam, né, rapaz? Vocês leem coisas que têm continuação. Que são o quê? Crianças, né, gente? Eu sou velha já, não dá mais pra mim.
Eu vou dizer que tem períodos na minha vida em que existem duas possibilidades, quando eu tô muito sobrecarregado. Ou quando eu tô muito cansado, existem dois movimentos que eu faço. Ou eu começo a ler muitos quadrinhos, começo a ler vários quadrinhos que estão aqui em casa parados, ou entrar em séries de muitos livros, assim. Por exemplo, ano passado eu comecei a ficar sobrecarregado com mestrado. A minha solução mais inteligente foi pegar um mangá que tava saindo, chamava Demon Slayer, 23 volumes, e li todos eles. Foi uma maneira de desanuviar o estresse. Ou fazer isso, ou pegar calhamaços. Eu adoro ler calhamaços, acompanhar a criação de um mundo, acompanhar mais ou menos o que tem ali. Acho divertidíssimo. A minha última empreitada mais satisfatória, e que eu gostei muito de ler, foi a trilogia da Terra Partida, da Jameson, A Quinta Estação, O Portão de Obelisco e O Céu de Pedra, acho. Foi uma trilogia fantástica. Eu me divirto muito de ver como as pessoas pensam novos mundos, novas coisas, possibilidades, criações, seres e tudo mais. Acho muito interessante entrar. Eu acho que o espaço do livro longo, da história longa, né? Não necessariamente um livro, mas sagas ou volumes inteiros que são cumpridos, eles têm esse espaço maior para desenvolvimento, né, de outros conceitos. Não sei, o Viltu, que também aí lê bastante coisa da ficção especulativa, mas me parece que a... que existe uma necessidade, de repente, de um pouco mais de tamanho no livro quando você quer se apresentar algumas questões de construção de mundo, né? De repente você quer propor uma espécie nova de algum bicho, ou algum novo tipo de governo, ou um sistema de magia, sei lá. Isso tudo, ele precisa de um pouco mais de desenvolvimento, né?
É uma discussão que eu tenho, Arthur, com o pessoal aí nas oficinas e cursos literários da vida, é essa, assim, tipo, como tu fazer, por exemplo, um conto. Ah, um conto de 3 páginas, e aí esse conto se passa num universo diferente do nosso. E aí, cara, como é que eu conto essa história, apresento os conceitos e faço tudo em 3 páginas, sabe? É um grande desafio de fazer isso e fazer bem feito, assim. Porque normalmente quando você vai, né, para uma história de ficção científica, de fantasia, você tem esse outro lado para apresentar também na história, e que os leitores esperam isso, né? Então, como você tá falando aí, ah, você gosta disso, né? Quando eu chego numa história realista, pô, o cara, né, não tô lendo aqui sobre o mundo, o universo, a não ser que tenha alguma coisa, sei lá, ecológica acontecendo, ou, né, alguma coisa com contexto político, que aí sim, né, eu preciso saber. Ou, às vezes, um ambiente diferente, sei lá, a história se passa numa plataforma de petróleo. Eu não sei nada praticamente sobre plataformas de petróleo, então é quase como se fosse um novo universo aquilo ali pra mim, e eu vou precisar dessas informações, né? E automaticamente isso vai inchar a história, né? Agora, eu vou voltar numa coisa que a Cecília falou e que, na verdade, tem sido uma preferência minha, assim. Tipo, eu prefiro ler hoje histórias que me entreguem uma história fechada em um livro.
A idade vai chegando, né, gente? Não adianta falar, tá vendo?
Acho que isso. É uma preguiça, não sei se é, poxa, a vida é tão curta.
Tá vendo? Né? Puta papo. Arthur, essa hora vai chegar pra você, viu? Fica tranquilo.
E, na verdade, eu não só tenho feito isso, né, na perspectiva de leitor, como eu tenho pregado essa ideia, né, eu tenho levado essa palavra para as pessoas que estudam comigo. Né, às vezes o cara chega assim, ah, pô, tô planejando uma saga de 342 livros, porque o meu universo, não sei o quê. Eu falo, legal, cara, mas que tal contar uma primeira história fechada nesse universo? E aí, se os leitores gostarem, você escreve uma segunda história nesse universo. Né, e aí você vai encaixando essas coisas. Porque, querendo ou não, cara, tipo, pô, qual a probabilidade, assim, de tipo, né, primeiro o cara já olha, pô, vou ter que ler 3 livros. Aí, poxa, beleza, não sei se o cara vai gostar. Até gostei, mas, poxa, tem outras 1000 coisas que eu quero ler, coisas que eu quero jogar, coisas que eu quero assistir, sei lá o quê. Né, eu vou por essa vibe também de preferir uma história fechada. E sobre tamanhos, né, eu acho que de 200 a 400 páginas é um livro médio pra mim. Acima de 500 é um livro já grande, assim. Realmente não são, tipo, não é, todo livro que eu leio tem que ter, né, esse tamanho, X. Eu não olho muito pro critério do tamanho do livro, mas é muito a proposta me interessar.
Eu acho que o que vocês estavam falando da preferência, tem também o lance que conforme a gente vai adquirindo uma certa bagagem de leitura, me parece que muito que entra em jogo é o custo-benefício, né? Porque você lê um livro pequeno que é ruim, você supera. Agora você lê um livro de 1.200 páginas, não acaba bem, ou que não é bom, é um outro tipo de tempo perdido, né? É um outro tipo de possibilidade de absorção daquela narrativa, ou de envolvimento com aquela narrativa. Eu tenho isso muito com série. Série é muito difícil de eu assistir seguido e junto. E eu tenho muito problema de manter a continuidade, porque às vezes ela cai um pouquinho, ela oscila um pouquinho, já fala, ai, deixa quieto. É muito episódio, é muita temporada, é muito tempo. Então acho que vai um pouco por aí também, né?
Não sei por que tu falou isso, eu lembrei de Stephen King, cara. Talvez é por isso que faz anos que eu não leio nada do King.
Gente, cacete, Murakami e Stephen King no mesmo episódio. O que que tá acontecendo aqui? Esses rapazes não têm mais nenhum pudor.
É, não, qual que é a questão do King, né? Livros gigantescos com muitos deles com final merda.
Não fui eu quem disse, tá, gente? Então se foi o Vilto que falou.
Acho, né, eu admiro, acho um baita escritor, mas porra, ele precisa cagar tanto os finais dos livros dele, cara. Daí
eu sou um ativista do Sobre a Redoma, porque aquele final é péssimo. Eu sou ativista contra o final do Sobre a Redoma. Se tiver alguma baixa assinada, alguém me mande que eu vou assinar.
O último livro que eu li dele foi It, deve fazer uns 4 anos, então realmente é mais ou menos por aí, assim.
Muito bem. E agora a gente vai, acho que o caminho que a gente pode seguir é pensar em dicas, hábitos, falhas, experiências. E você, Cecília, quais foram as suas experiências mais marcantes com histórias longas, dicas.
Ou traumáticas também.
Traumas também, é.
Eu acho que tem vários classicões que eu fui lendo, assim. E aí, às vezes, um livro vai ajudando você a ganhar confiança para ler o próximo, sabe? Então, acho que as primeiras leituras longas, elas vão deixando a gente confiante. Acho que tem um processo importante de pegar um livro longo e ler ele até o final, que é uma resistência de tempos diferentes. Então, é claro que uma narrativa que se estende tanto, ela vai ter momentos em que não tem tanta ação, enfim, são situações distintas, né, de contar uma história, né? Mas também você vai tendo acesso a uma produtividade ali de raciocínio que é muito legal de ler. Acho que o Crime e Castigo entra. Acho que foi o primeiro que eu li, hein? Crime e Castigo a gente pode considerar, né? O Calhamacinho. Crime e Castigo foi um que eu li, que foi muito bom ter conseguido. Porque eu tinha muito, conhecia muitas pessoas que gostavam e ler foi muito bom. Cenas de Solidão não chega a ser um calhamaço, né? Dentro dos próprios critérios que eu coloquei. Tá ali no, né, no quase. Mas é um livro...
É, do Vilto também, né? É 400 e pouquinho, né?
Não, mas acho que é um livro que tem uma densidade ali que foi importante, né? Eu acho que o amor nos tempos do cólera é um pouquinho maior, talvez. Não me lembro agora. Mas não deve ser grande diferença. Mas os do Gabo também foram impactantes. O próprio Grande Sertão Veredas, né? Aí tem lido Angústia, do Graciliano, que é ali, ó, são quase 400 de fluxo de consciência na testa, então não é um livro tão levinho assim, né, de 400 páginas que passam rapidinho. Acho que tem isso também que influencia, sabe? Então, eu tive muitas experiências e um foi puxando pro outro, e foi assim que eu falei, não, se eu li esse, eu consigo ler Ana Karenina, vamos lá, então bora pra essa porra, se eu consigo ler esse, eu consigo ler Guerra e Paz, bora, enfio pra essa merda. Um que eu não consegui ler inteiro ainda, eu li fragmentos só, mas porque tem uma outra questão que é importante dizer, que é o tempo, é Os Miseráveis, que eu gostaria de ler inteiro, ponta a ponta, em algum momento, assim, mas não sei se isso vai ser possível, porque eu sou do proletariado, né, então tem essa questão aí da falta de tempo. Então acho que, se eu for dizer para o ouvinte ter um cuidado, vou escolher uma leitura longa, escolha uma leitura que é possível, senão eu nunca fiz uma leitura longa, tipo um desses grandões, assim, desses que eu vejo que o livro para em pé sozinho, assim, sabe, grande, né, robusto. Aí eu vou começar com um desses de muitos poderosos, assim, talvez você esteja criando aí uma situação de auto-boicote, porque com certeza vai ser muito horrível ou vai dar errado. Você vai reforçar uma ideia de que isso não é pra você. Então acaba virando um processo que já tem um fim na decisão da escolha. Assim, eu estou lendo esse livro pra provar que eu não consigo ler, sabe? Então aí eu acho que tem que ter cuidado na seleção. Porque o Vilto falou uma coisa importante, a que ponto chegamos, eu estou concordando com o Vilto, realmente é um ano estranho.
Vou cortar só essa partezinha do podcast.
A gente edita e coloca o Vilto falando do Murakami e do Stephen King.
Corta e me manda essa partezinha da fala da Cecília aí, pra eu ficar postando lá no grupo.
Eu vou criar uma instante, eu concordo com ele, mas no que ele disse da questão da temática, né, porque também vai existir história longa das mais variadas temáticas. A hora que eu entrei aqui na chamada, gente, eles estavam discutindo um livro que eu fiquei simplesmente horrorizada. Falei, não vai, tá dando pra mim. 1.300 páginas. Falei, gente, não é nem a questão das 1.300 páginas, mas 1.300 páginas dessa história...
É o primeiro volume, tá?
Eu não leria se tivesse 200.
E o cara escreveu na pandemia.
Eu não leria se tivesse 200 páginas, que dirá 1.300. Simplesmente não vai acontecer. Então é esse autoconhecimento que é importante. Ah, mas é que eu gostaria muito de ler um dia o livro. Então tá. Então vamos se preparar pra isso? Porque, eu quero muito ler Ana Karenina, porque eu vejo muita gente falando, bibibibobopó. Ótimo. Então vamos pensar que esses livros, se a gente for fazer um paralelo com o preparo físico, eles estão mais perto de uma maratona do que de uns 100 metros rasos. Então vamos pensar que você também tem que ter uma resistência ali e vai ter que ter uma paciência e saber fazer pausa e saber construir ali um material de apoio para essa leitura, eu acho que é importante. Então ter ali um marcador de página que você faça umas anotações ali para você não se perder. Por quê? Porque é muito tempo, vai muito tempo, não adianta, tá? Não tem outro jeito, tá? Dito isso, então escolha com cuidado. Outra coisa que eu aprendi a fazer, eu não sei se os rapazes fazem isso, mas quando eu tô lendo um livro que é muito longo, eu consigo ver se existe a possibilidade de eu inserir micro leituras no meio, um quadrinho. Então eu tô lendo e falo, putz, hoje eu não vou pegar ele, eu vou ler um quadrinho. Você dá uma limpada uma respirada para pegar fôlego de novo. É como é aquele gole d'água ali, assim, né? Então, vou ler um conto, tem uma coletânea de contos, eu vou ler uns contos hoje. E aí, amanhã, eu retomo a leitura do anterior. Ter aprendido a fazer múltiplas leituras ao mesmo tempo foi uma habilidade que me ajudou bastante também a dar conta de leituras mais densas e longas, assim. Então, é mais ou menos por aí. Mas falhar miseravelmente, falhei várias vezes também, mas já eu falo.
Milton, e você?
Então, teve a vez que eu fui tentar ler Em Busca do Tempo Perdido. E... E assim, lá pela página 60, quando o personagem ainda não tinha levantado da cama, eu desisti. É um pouco disso, é um pouco sobre isso, assim, sobre tipo, tá tudo bem se o livro não bate com o seu santo, né, e você, cara, eu acho que não, acho que eu vou deixar, quem sabe um dia eu leia, né, então... Eu acho que isso faz parte do aprendizado também. Eu não lembro a primeira, assim, o primeiro livro grande que eu li, sabe? Mas eu acho que é importante, como a Cecília falou, assim, de, tipo, talvez intercalar leituras, talvez ter um tempo, por exemplo, ah, né, aconteceu muitas vezes comigo quando eu trabalhava fora, pegava todo dia o ônibus pra ir pro trabalho, né, e aí, então, eu tinha todo dia aquele tempo de leitura, né, eu usava algumas estratégias para conseguir, né, bancos livres para poder sentar sempre, e por isso eu podia levar um calhamaço na bolsa e ir lendo esses livros pro trabalho, né, então eu tinha essa frequência meio que garantida que eu iria ler todo dia aquele tempo. Então isso ajuda muito, né, pra tu poder vencer um livro grande. Mas tem um outro ponto que eu acho que a gente não falou muito, que é tipo a densidade da leitura, né? Porque uma coisa, por exemplo, eu considero muito fácil de ler os livros do Murakami, porque tipo, a linguagem é simples, né? Ele tem essa proposta. Mas, por exemplo, você vai ler, sei lá, Ulisses. Cara, você tem que ter um preparo mental para aquele momento, assim, né? E provavelmente leitura, sei lá, leituras de apoio, vídeos de apoio, né? Aulas de apoio, quem sabe?
Oração, né? Se você não crê em nada, é hora de começar, né? É importante.
Eu acho que nem só preparação, mas também dá um tempo de você entrar na linguagem do livro, né? Como a gente tava falando de alguns livros que exigem que você conheça o universo, em alguns momentos é você conhecer a linguagem, né? Se adaptar ao que tá escrito ali, por exemplo, Angústia, que a Cecília tava comentando. Não é só pegar e ler. Você tem que dar um tempo pra você se acostumar com aquela leitura, porque, sei lá, às vezes você começa a ler e, sei lá, tem 10 páginas que são muito difíceis, aí você supera essas 10 páginas, aí você começa a se adaptar, começa a ter uma leitura mais fluida em relação àquilo, você já sabe mais ou menos como é que funciona a estrutura daquele texto, o que esperar, o que não esperar. Às vezes é um processo de adaptação que é difícil de fazer, mas uma vez em que ele tá pronto ali, em que você tá dentro do livro, né, que é o que a gente fala geralmente, se torna um processo de leitura mais fácil. Eu não sei como é vocês, mas eu sou um... Eu tento me estruturar, né, pensando na analogia que a Cecília fez, eu não imaginaria como uma maratona, mas eu pensaria como um percurso, né, de 42 quilômetros lá. E aí tem gente que faz como maratona, que pega o ritmo e vai. Eu sou meio aquele andarilho que vai devagarzinho, então, sei lá, eu leio todo dia um pouquinho devagarzinho e chego lá. Mesmo quando é difícil, por exemplo, esse 266 aí que tem o que tá atrás do Vilto na filmagem, tem aquele outro do Bolanes que é o Detetive Selvagens. Gente, foi uma experiência horrível pra mim começar com ele. Porque era a primeira vez que eu tava lendo Bolanho. A parte temática do livro, ele falava um pouco sobre as brincadeiras ali, uma piada bem interna sobre os poetas e tal, e a produção de poesia. E eu não fazia ideia do que tava acontecendo. Era como se eu estivesse vendo piada interna de outro grupo e eu tava sem entender bulhufas do que tava rolando ali. Eu perdi todo o subtexto do livro. E eu fui ficando, porque eu achei ele muito bem escrito, eu gostei das técnicas que ele tava usando ali, eu gostei da estrutura da narrativa e fui ficando. Mas como primeiro experiência do Bolanho, gente, foi terrível. Eu demorei muito pra ler, mas por causa desse ritmo. Os Sertões, por exemplo, é uma experiência que eu não desejo pra ninguém nessa vida. Para ninguém. Se você puder, evite Os Sertões. Porque ele é um calhamaço, é difícil, é chato, é racista.
Pô, só coisa boa, parabéns.
E assim, agora é diferente. Por exemplo, foi quando eu ri quando a Cecília tava falando do Dostoiévski, porque é um exemplo que eu ia usar também. Quando eu comecei a estudar um pouco de literatura russa e tal, a galera fala bastante do Dostoiévski, que eu vou conhecer, né? E aí o meu percurso foi, eu li o Memórias do Subsolo e peguei os dois volumes do Irmãos Karamazov pra ler. Foi bem difícil.
O Arthur tava fazendo escalada de parquinho e depois foi, tipo, tentar subir o Everest, tá ligado?
Mas foi mais fácil porque eu ia citar esse exemplo porque a Cecília falou muito bem. Porque eu tinha um material de apoio bastante vasto. Então eu tava lendo bastante coisa sobre literatura russa, eu já tinha um repertório mais ou menos do que esperar. Perdi metade do livro nessa caminhada ali, sei que eu vou ter que reler em algum momento, porque várias coisas passaram batido. Mas foi importante, por exemplo, pra eu ler o Crime e Castigo depois e achar bem tranquilo. E tem outros que vão ficando pelo caminho, né? Também, nessa trajetória.
Eu tava tentando resgatar aqui leituras que tenham dado muito errado, mas foram poucas as coisas que eu comecei e abandonei nesse sentido dos calhamaços, das histórias longas, assim. Acho que eu sou muito... não sei nem o que é, qual que é o adjetivo, vocês me ajudem aí, mas assim, eu leio. Se eu acho que não vai dar, eu já não vou. Talvez eu seja bunda mole, talvez seja esse. É bunda mole, o predicativo é esse. Não, é que eu realmente tento... Acho que eu fui chegando na minha vida num lugar que é... Eu sei que não vai rolar. Mas, por exemplo, a leitura do Ulisses na faculdade pra mim foi horrível. Eu odiei cada um dos segundos que eu passei lendo. Eu li numa condição horrorosa. Eu tenho consciência disso. Ah, vou reler um dia? Não tem porquê eu passar por isso duas vezes. Porque eu já li, eu já sei o que é, eu já estudei essa porra. Tem mais um monte de coisa que eu posso ler. Então, mas Ulisses foi ruim. Porque eu tava lendo Ulisses e era literatura comparada. Então era Ulisses, aí era O Retrato de uma Senhora, que é outro calhamaço, que também foi foda. Aí teve O Sonho e a Fúria. Então teve um determinado momento que eu tava lendo Ulisses, do James Joyce, e O Sonho e a Fúria, do Faulkner. E de verdade, o que eu queria mesmo era pular da janela, porque eram dois contos muito difíceis pra mim. Ainda mais assim, trabalhando já trabalhava, tava fazendo aula à noite, então era o pior cenário possível pra eu estar diante de leituras tão complexas. A leitura do Ulisses foi muito complicada pra mim nesse sentido. E acho que a experiência ali foi o momento em que virou uma chave, né? Dele, do Ulisses, da forma como foi, virou uma chave pra mim que eu falei assim, é o seguinte, eu nunca mais vou passar por esse rolê, velho. Tipo, né, não quero mais. E aí, por exemplo, a minha irmã vive, né, me pressionando porque um dos livros preferidos dela, da vida, se não o preferido, é O Graça Infinita, do David Foster Wallace. Gente, me falta um desprendimento ali pra conseguir. Ai, você tem que ler, porque, puta, o livro é muito bom, meu pai. Ok.
Marília, vamos lá, Marília. Vamos lá.
Você já leu também, Arthur?
Não, eu peguei aqui, eu tô pra ler.
Você já leu? Você leu, né, Vilton?
Eu já li também, eu já li.
Então, ó, Marília, aí o Arthur vai ler, você já leu, o Vilton já leu, vocês gravam um episódio, vai ser ótimo. Vai dar tudo certo. Ela fala bastante. Então aí eu tenho, porque eu tenho bastante...
Gostei, porém não releria.
Supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer. Como diria David Foster Wallace.
Eu tenho essa categoria, viu? Que é livros supostamente divertidos que eu nunca mais vou ler. Eu li uma vez, foi ótimo, nunca mais quero relar, né?
Talvez o 2666 do Bolanho eu releria, mas esse do Wallace não releria. Realmente foi legal, porém tem umas partes bem traumáticas, assim.
Minha irmã já releu. Vocês acreditam que ela já leu essa porra duas vezes? Eu falei, então, você já leu por mim e por você, por que que eu preciso ler? Mas eu acho que foi isso, assim, acho que eu tive experiências ruins também, até conseguir ler, por exemplo, A Odisseia, né? Um que eu não consegui ler inteiro, eu li um volume só, foi o Dom Quixote, eu li a história toda já adaptada de várias formas, mas o Dom Quixote mesmo, né, que eu comprei, acho que é da 34, que eu tenho o Dom Quixote.
Eu tenho aquele da Penguin também, a coleção clássica.
Eu tenho aqui, deixa eu ver, peraí. É a edição da 34 mesmo. Eu li um volume e o outro não rolou, mas um rolou muito por questão de tempo, assim, né? Porque, tava falando isso com o Arthur outro dia, a nossa demanda de leitura aqui no podcast é muito alta. Então, a gente começa o ano com pelo menos uns 20 livros já marcados que são pro podcast. E aí tem a toda a vida, no caso do Arthur ele ainda tem doutorado, no meu caso eu tenho todas as aulas que eu dou, então a coisa começa a ficar um pouco apertada, né?
E eu tenho as leituras críticas, que são leituras ótimas que eu faço. Todos os livros inacabados.
Exatamente. O Vilton, além de tudo, tem isso, né? De coisas que, na real, às vezes nem tão boas ainda, né? Tipo, ou não tão boas ainda, ou não vão ficar boas, não importa o que aconteça. O negócio tá muito cagado. A gente tem uma frequência de leitura que às vezes não permite inserir tanto, né? Mas eu tenho algumas metas aqui de alguns livros que eu quero bastante entrar em contato, ou, né? ler de novo. Então, por exemplo, eu queria muito... Tem algumas traduções que eu comprei da Antofágica, de livros que eu já li, que eu gostaria de ler a tradução inteira para ver o que, que muda e tal. Livros que eu tenho bastante afinidade, tipo Emma, da Jane Austen. Pô, é um livro enorme, né? Ele tem mais de... Acho que é quase 600. É grande. O Amante de Lady Chatterley, mesma coisa. Então, acho que tem essas questões também, assim, sabe? Mas pra mim tem uma coisa que é saber escolher bem o momento, e eu tenho, assim, se eu desconfio que não vou entrar na leitura, eu não vou abrir o livro. Eu falo, não, gente, pra mim não vai dar. Aprender a dizer isso, assim, ah, nossa, pode parecer meio escroto, mas pra mim foi a forma de dizer não pra algumas coisas, porque senão eu vou estar o tempo todo... É, refém, né, dessas coisas assim, tipo, ah, não, eu vou ler sim, não, ah, não, velho, não vai rolar pra mim, que bom que você gostou, show, segue a vida.
Eu acrescentaria isso também, às vezes, além de saber que não vai rolar, não sei o que o Viltu acha, mas tem o lance de momento da vida também, né, eu tava pensando aqui em tudo que eu já comecei a ler e abandonei, que são livros legais, por exemplo, O Processo, do Kafka. Eu comecei a ler num momento da minha vida em que eu olhei e falei, eu não tenho como absorver isso daqui, não vai rolar agora. Eu acho que uma boa parte do livro, até falei isso aqui, sem chance de eu conseguir entender o que tá acontecendo aqui, com essa bagagem que eu tenho, com esse repertório, com esse tanto de livro, jamais. Aconteceu isso também com Ilusões Perdidas, do Honoré de Balzac. Eu ganhei de presente da mãe de um amigo meu, quando eu tava no ensino médio. Falar, esse livro aqui é muito bom. Aí eu comecei a ler e falei, gente, eu não tenho capacidade pra ler isso aqui agora, não. Vai ficar pra daqui a pouco. E teve um que eu larguei no meio, que é um livro muito interessante, mas que, assim, não tava rolando pra mim, que é um que saiu há pouco tempo até, que é o da Sei Shonagon, O Livro do Travesseiro, que é um livro escrito no século X, super interessante, mas não rolou, não foi. Não consegui entrosar, ainda forcei, foi um dos que eu falei, não, esse aqui é muito interessante, eu vou forçar. Li até metade, chegou na metade e falei, gente, não tá divertido, não tô absorvendo. E aí eu tive que deixar pra depois. São falhas aí que rolaram.
Esse aí que você citou também tá na minha lista pra um dia eu vou ler. Outro que tá na minha lista, O Conde de Monte Cristo, cara. Eu quero muito ler esse livro, sabe? E, tipo, é um calhamaço, né? E tá naquela coisa, um dia eu vou ler. Mas sobre essa questão de estar pronto, né? Talvez não é tanto a temática do nosso podcast. Mas, cara, se eu for pensar assim, tem vários livros que eu não, sei lá, talvez eu não estava pronto pra ler, né? Tipo, como Moby Dick, como, né, o próprio Ulisses que a gente falou. Eu acho que faz parte da vida, assim, tipo, você absorve o que você pode naquele momento, segue a vida, de repente um dia lê de novo ou não lê, meio que vida que segue, assim. Eu tinha um ritual ligado a calhamaços, cara, que era tipo, a minha primeira leitura do ano sempre era um calhamaço. Né, durante uns 4, 5 anos eu mantive isso, assim, talvez no último 1 ou 2 anos eu meio que esqueci de fazer isso. Mas era uma coisa legal, assim, porque, tipo, eu me obrigava a ler um calhamaço no início do ano, assim. E como janeiro normalmente é um mês que, a gente tem menos trabalho, coisas assim, então meio que dava certo, assim, casava essa ideia. Talvez seja uma dica de leitura aí pra alguém.
Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 Minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix@30min.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
Então acho que pra gente encerrar esse episódio, a gente podia falar de alguma saga ou algum calhamaço do coração pra gente poder compartilhar e dicas, né? Se a pessoa não quiser exatamente o calhamaço que você indicou ou já leu, como é que ela pode encontrar um bom calhamaço? Quer começar, Cecília?
Eu acho que um calhamaço muito bom pra começar, que eu gosto bastante e ele tem elementos que ajudam a gente a engajar ele na história, é o Americanada Chimamanda. Vocês já leram, rapazes?
Não. Só um trecho.
Nossa, que pessoa péssima, Arthur. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. É, leu essa porra, essa bosta do Under the Dome, do Stephen King, e a Chimamanda, que é bom nada. Fica aqui a denúncia. Mas o Americanada é um livro em que a Chimamanda vai contar a história da Ifemelu e do Obinze, que começa na Nigéria, e que tem os percalços ali, né? Tem a questão da Ifemelu e se mudar, né, conseguir bolsa de estudo, depois ter um regresso ali para, né, voltar ali para Nigéria em determinado momento, e rever essas relações e tal. A escrita da Chimamanda é muito gostosa de ler, uma escritora de quem eu gosto muito. E a história é grande, mas ela, como ela tem bastante acontecimentos e ela tá um pouquinho mais próxima do presente, acaba ficando mais fácil da gente se envolver e dar conta da leitura como um todo. Então, acho que para quem quer começar, tá aí uma boa indicação, né? Acho que o Americaná é uma puta dica. Gosto muito. O Vilto fez uma cara séria, Vilto, você não gosta do Americaná? A gente vai começar, a gente vai ter que romper essa amizade? É isso?
Eu nunca li nada da Chimamanda que eu não tenha gostado.
Ela é muito boa, né?
Vilto, e você? Dicas para escolher o seu calhamaço e qual calhamaço ler? Ou qual saga?
É, eu preciso acrescentar que uma das últimas sagas que eu comecei foi por culpa do Arthur e o título é Saga. Do Brian Vaughan e da Fiona Staples.
Maravilhoso, eu ia indicar isso também.
É uma saga de quadrinhos, né? E eu tô no terceiro, acabei o terceiro. Faltam mais o quê? 7 que tem publicados. eu vou fazer uma indicação de uma descoberta que eu fiz aqui no podcast, que a Cecília tava falando dessa coisa de, ah, por que que não pega vários livros fininhos então e publica num só, né? E aí, aqui fuçando como eu fico nas lojas de livro enquanto tá rolando o cast, eu descobri que o Guia do Mochileiro das Galáxias foi publicado como um livro só, né? A trilogia de 5 livros do Douglas Adams, no Neil Gaiman, foi publicada como um livro só, com 700 e poucas páginas, e eu acho que é uma baita e uma ótima porta de entrada para qualquer pessoa que queira, né, ler histórias longas. E, gente, né, eu acho que a minha última dica é, tá tudo bem ler o primeiro livro, não falar, ok, legal, foi bacana, e não ler os outros, né? É uma coisa que eu tenho feito muito, assim, com trilogias. Raramente eu consigo terminar uma trilogia. Talvez a última que eu terminei foi The Witcher, do Sapkowski, e tem uma do John Scalzi agora, que começa com A Guerra do Velho, que também eu tô no terceiro livro e acredito que eu vou terminar. Mas isso nos últimos 3 anos, acho que foram as 2 sagas inteiras que eu li, assim. Então tá tudo bem deixar pra lá, ler um, gostar, ir em frente ou não gostar, tá tudo bem, faz parte.
Eu acho que tem livro que comporta essa lógica, né? O Jeff Vandermeer tem aquela trilogia do Comando Sul, que começa com Aniquilação. E se você for ver, o Aniquilação, ele fecha nele mesmo, né? Então, assim, quer ler, quer conhecer um pouco mais? Continua. Não quer? Pega o primeiro, faz o teste, né? Acho que é esse o grande lance. Às vezes pode se preparar ou não, pega uma temática que você gosta, uma coisa que você tem interesse, um livro que você já esteja um livro que você já esteja querendo ler.
Foi falar
há
bonito,
muito tempo.
Né?
É, me lasquei, nem sei conjugar esse verbo, tendenciar. E arrisca, né? Acho que arriscar é uma boa dica. Quadrinhos, pra mim, funcionam muito bem quando eu quero começar num mundo, numa saga. No geral, quanto o quadrinho americano, quanto o mangá, quando eu quero conhecer o mundo e descobrir um pouquinho ali, eu não tenho muito esse problema com o formato. Audiobook, às vezes, também ajuda a ler livros mais longos, que eu posso ler de pouquinho, né, em pílulas. Tô lendo aquele Conto de Fadas do Stephen King, Cecília, mas em audiobook. Então, tô lendo bem devagarzinho.
A gente vai levar o Arthur numa igreja, numa benzedeira, não sei, num terreiro pra benzer.
Não, mas esse Conto de Fadas é interessante, é outra pegada.
Eu vou assumir um compromisso com o ouvinte, mas eu vou assumir um compromisso que vai ser um problema pra Cecília de 2024, que não tem nada a ver comigo, né? Ano que vem vai ser o ano que eu vou ler esta caralha dessa saga napolitana. Só que aí eu vou ser igual aquele meme, eu vou, mas eu vou reclamar o tempo inteiro.
Ou você vai se apaixonar.
Mas eu vou fazer isso reclamando, nossa, vai precisar, meu Deus, não acaba. Só pelo charme da coisa. É uma...
Ou pior, não sei se vai ser pior, se você gostar muito, você vai falar pra todo mundo ler.
Não é como se eu tivesse um podcast falando que as pessoas têm que ler, eu vou fazer
assim. Tem hype, então a possibilidade de gostar é bem baixa.
Mas o que a gente leu do Ferrante, que a gente já gravou, é bem bom. Aquele do Dias de Abandono é bem bom.
É o que eu já li dela, eu gostei bastante. O problema é que ser 4 livros me dá certa... É aquilo que eu falei no começo, eu não sei se eu tenho mais coluna pra isso, assim, entendeu? Eu não tenho idade mais, já pinço ciático na hora. Mas eu tô assumindo esse compromisso, e aí nos grupos ali nossos privados eu vou fazendo os compartilhamentos das opiniões durante as leituras. Então, estou me organizando agora. Quer dizer, a Cecília do futuro vai ter que lidar com isso agora, tá? Mas esse é o dado concreto aqui. Porque eu preciso resolver essa pendência na minha vida. Tô com os livros aqui, tenho que abrir e ler. É
isso. Muito bem. E a minha sugestão fica pra você, então, a trilogia da Terra Partida, que eu já falei no cast, da Jameson. O primeiro é A Quinta Estação. É um livro de fantasia, é um livro muito interessante. Existe ali um espaço que é quietude, e que chama Quinta Estação porque existem cinco estações nesse mundo, que é basicamente primavera, verão, outono e inverno, e cataclisma, que é quando as coisas na Terra começam a sair dos eixos. É muito interessante, não vou dizer mais sobre isso, mas foi uma das melhores trilogias que eu já li, de verdade, assim, do fundo do coração.
Aquele que a gente gravou lá da Jameson tem continuação, Arthur?
É duologia, vai sair mais uma. Ou já saiu.
É um exemplo de livro, achei legal um, mas não leria o dois.
Eu tenho um amigo, por exemplo, que leu a Quinta Estação, leu o primeiro livro, que, né, que é a Quinta Estação mesmo, até da trilogia da Terra Partida, e falou, legal.
É o Nós Somos a Cidade, o livro que eu me referi, e a gente gravou, né, sobre o primeiro, mas achei legal, porém não leria o segundo.
É, ele faz parte da trilogia, da duologia Grandes Cidades, né, ótimo, que é o Great Cities, né. E o 2 tá pra sair ou já saiu, que é o mundo que nós fazemos, né? The City We Became e The World We Make. Saiu ano passado já, só não tá traduzido ainda. Checando a informação pro ouvinte. Saiu no meu aniversário ano passado. Oh. Ficamos por aqui. Quer falar do Catarse, viu?
Então, aproveitando o espaço aí, né, já que a gente tá falando aí sobre leitura, escrita, né, todo esse universo aí, eu sei que muita gente que ouve o 30 Minutos também escreve, também tem interesse aí em produzir suas narrativas, mas às vezes a gente vai, participa de um curso e não tem tanto a oportunidade de, né, mostrar os textos, conversar sobre os textos. E eu tenho um projeto que inclui essa parte, que é uma oficina, que se chama Círculo dos Escritores. E nesse círculo, o que acontece? É uma seita secreta? Não, poderia
Sim,
ser,
não,
mas não é.
Droga.
É basicamente um projeto em que, quinzenalmente, às terças-feiras à noite, eu dou uma aula no YouTube, ao vivo, sobre um capítulo de um grande livro de escrita criativa. E depois, num grupo fechado, numa chamada fechada, das 8 às 10, eu troco textos e a gente conversa e lê textos juntos dos alunos. Então tem esse processo de ter uma parte teórica, vamos dizer assim, que é aberta para todos. Para quem quiser assistir, estão todos os vídeos lá no meu canal, tem mais de 20 aulas já. Mas para quem quer fazer a parte prática, tem um valor ali, um investimento, que é na minha página do catarse.me/escritacriativa. E tá com vagas abertas para esse segundo momento, então se vocês quiserem se inscrever, tem gente que leva conto, tem gente que leva trecho do romance que tá escrevendo, tem gente que leva crônica, tem gente que escreve sobre fantasia, tem gente que escreve sobre realismo, então tem de tudo, assim. É um espaço bem plural e bem bacana para ter essa troca de feedbacks aí sobre os textos.
Arrasou!
A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição, se alguém quiser conferir, é só abrir a descrição do episódio aí e checar lá o Catarse. Todos os detalhes, inscrições, valores, bônus, links, mensagens e tudo mais que o Vitor já enviou. E você pode procurar a gente também no PicPay ou no Padrim. 30min, contribui também com a manutenção do podcast com qualquer valor a partir de R$5. Então R$5 você já faz parte do grupo dos exclusivos dos padrinhos no WhatsApp. A partir de 10 você participa do Telegram, que tem todo o material de apoio já produzido e também o acompanhamento de todos os clubes de leitura. A partir de R$20 você participa dos nossos sorteios mensais e dos sorteios extras que rolam às vezes ao longo do ano, agora que a gente está aí com mais algumas parcerias e mais possibilidades. E a partir de 40 você vira o nosso apoiador premium e você passa a escolher pautas na nossa medida fura-fila, que uma vez por semestre a gente sorteia um dos padrinhos e a gente faz o sorteio de uma pauta para vocês votarem qual que a gente vai adiantar e colocar mais cedo no nosso calendário. E se você não puder contribuir mensalmente, Cecília, o que as pessoas podem fazer?
O que elas podem fazer, Arthur, se não contribuições de qualquer valor, a qualquer momento, para o Pix? É só fazer ali o Pixinho de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Eu acho engraçado que vocês não cantam dessa piada. Eu imaginei que vocês iam estar um tempo falando assim, chega, caralho, a gente já entendeu, seu idiota, mas...
Não, já virou o bordão, já. Não pode tirar o bordão. Imagina, sei lá, o Jô Soares sem falar o beijo do gordo, o Luciano Huck sem falar loucura, o Raul Gil sem falar xiii. Tem que falar, tem falas que a gente espera, Cecília.
E o mais engraçado é que as pessoas nem lembram que ele fala essa parte do infinito no vídeo, que é uma das partes que eu mais gosto daquele vídeo. Conta da balada, ela pode, sei lá, custar 10 mil, 5 mil, até o infinito. Fala, cala a boca, que idiota. Enfim, essa é a turma. Então você pode fazer um pix para pix@30min.com.br. O 30 são sempre os algarismos 3 e 0. E vai ser sempre um prazer receber qualquer contribuição de centavos ou de milhões, porque tudo isso vai ser usado pura e exclusivamente para continuar mantendo o projeto aqui rodando para todo mundo, oferecendo conteúdo de qualidade. Qualidade, eu falei bem. Conteúdo de qualidade, sim, porra. A gente tá aqui, a gente estuda pra cacete, não vai falar que é bom agora.
É isso.
Conteúdo de qualidade gratuito para todo mundo, mesmo para quem não tem condição de contribuir com o projeto. Então, as contribuições ajudam a coisa a acontecer, tá bom?
É isso. Fica o nosso agradecimento aos apoiadores premium: Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim, Kellyane Cristina da Silva, Maria Beatriz Catelan Cunha, Thelma Cobori, Renato Oliveira Lamonier Ribeiro, Marlon Berkenbrock, Lucas Brito Silva e Bruna Cabral. É isso, e até uma próxima.
Tchau!
Olá, Figueroa. Tudo bem? É o Arthur do passado, do dia 11 de maio, que tá falando com você, inclusive hoje. A gente tem uma reunião de grupo de pesquisa hoje à noite, né? Aí eu falei pro amigo meu, nossa, você viu? Tinha reunião ontem e ninguém falou nada, acho que morreu o grupo lá de pesquisa. Aí ele falou, não é hoje. Aí eu vi que hoje era dia 11, falei, ah, tá bom, deixa quieto.
Ops!
Completamente surtado.
O tempo é relativo, né?
Em algum lugar já é dia 11, né? Já é dia 12.